Conversando com o Especialista.
Nós estamos aqui no estúdio hoje com dois dos participantes, eles que vão estar participando de um workshop falando sobre esse assunto. Eu tenho o prazer de conversar aqui no nosso programa Saúde no Ar de hoje com o Dr. Fernando Filho, ele é nutrólogo, e Iris Aze, ela que é criadora do blog Mulher Depois dos 40. Ela é empresária do ramo da beleza e do bem-estar e vai hoje compartilhar um pouco com a gente a sua própria experiência de vida. Primeiras mulheres, primeiras damas, Iris, bem-vinda.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da Rádio Excelsior. É um prazer estar aqui novamente. E estou aqui à disposição de vocês para tirar dúvidas, para conversar um pouco desse universo da mulher madura e falar um pouco desse evento, né, que a gente está realizando amanhã, no dia 23, no Pestana do Carmo, o talk show Mulher Depois dos 40. Um evento super bacana que a gente traz palestrantes de altíssimo nível, a exemplo do meu amigo aqui, Dr. Fernando Filho, que fui paciente dele por muito tempo e sei do profissionalismo, da competência dele enquanto nutrólogo e orientador da saúde das pessoas. Então, nós vamos com esse time, né, Fernando Filho, eu, Cristiano Sabac, Marilu Tiuba, Dr. Luiz Calmon e Rodrigo Mandini, formamos uma equipe para tratar do universo feminino e falar sobre dicas de saúde, qualidade de vida e bem-estar. 23, amanhã, no Pestana do Carmo, às... O horário
16 horas,
é
16 horas, a partir da tarde.
16 horas, olha só, esquecendo aqui o horário. Das 16 horas às 20 horas, conto com a presença de todos, vai ser um evento inesquecível e muito, muito bom.
Uma programação belíssima, maravilhosa, com vários temas assim, de interesse da mulher, né? Para que ela possa estar antenada com esse momento que ela está vivendo, para que ela possa repensar, pensar sobre a questão do autoconhecimento, pensar sobre a questão do empoderamento feminino, do empreendedorismo, ou seja, a mulher se repensar como todo, seu projeto, seus projetos de vida, seu propósito, tudo isso com qualidade, com saúde, não é isso, Fernando? Bom dia.
Bom dia, Patrícia, tudo bem? Bom dia, ouvintes de casa. Realmente, né? Hoje é possível, gente, depois dos 40, você ter saúde, você ter vontade de acordar de manhã e treinar, você ter vontade de fazer coisas que você não fazia antigamente. É uma coisa que eu sempre escuto no consultório: doutor, depois dos 40 anos, a gente ainda pode se sentir jovem?
Nossa,
gente,
claro.
Pra mim, 40 anos, você tá começando sua vida agora. Então, assim, gente, para de pensar que aos 40 já acabou sua vida. A gente está numa fase nova. A gente sabe que com a idade, realmente os hormônios, eles vão diminuindo. A questão da vontade, às vezes, de fazer uma atividade física vai diminuindo. Mas se você ajusta seu organismo, pode ter certeza que você vai se sentir uma garotinha de novo.
Olha só, pois é. Isso está aqui que nos deixa mentir em relação a isso. Porque também atleta, inclusive, trouxe aqui para a Bahia uma medalha recentemente, né? Fala um pouco dessa experiência para a gente mostrar para a mulher que é possível ter essas faces todas, ter todos esses papéis, como empresária, como mulher, como mãe, como pessoa que está cuidando da sua saúde, que tem um blog ajudando tantas outras mulheres também a se redescobrirem. E como é que junta tudo isso? Qual o segredo, Isa?
Vontade, né? O segredo é vontade de fazer. Eu aconselho as mulheres maduras, como eu tenho 51 anos, né, a se reinventar. Né? E uma das dicas que eu dou é você realmente não se sentir velha. Você não pode se sentir velha, você tem que se sentir disposta, você tem que redescobrir as coisas que te fazem bem, viajar, namorar, fazer as coisas que te dão prazer. Isso é que vai te dar o gás para você continuar, né? Seguir em frente. Porque você, quando está se sentindo bem, tudo acontece de uma forma diferente, né? A perspectiva é outra, é ver a vida de forma positiva, né? E eu comecei a fazer atividade física, no caso o stand-up, né, do qual você se referiu. Eu comecei a competir em 2013, então tem 5 anos que eu sou atleta, portanto eu já comecei a fazer competição com 46 anos. Então é um exemplo de que pode sim, depois dos 40, começar a se reinventar e fazer coisas novas. Eu nunca me imaginei, né? Hoje eu sou campeã brasileira da minha modalidade, vice-campeã do Open, né? Ganhei uma etapa agora no final de semana, que foi a quarta etapa do Baiano, e sou campeã invicta de todas as etapas que eu participei aqui do Campeonato Baiano. Eu já coleciono uma série de troféus, de medalhas, e olho assim para minha prateleira e fico super orgulhosa. Uhum. Me sinto realmente muito orgulhosa, porque foi desafiador, é sair da zona de conforto, é partir, botar a cara para bater e disputar com meninos de 16 anos, 20 anos, 30 anos, eu com 50, né? Então, para mim, realmente é muito gostoso isso tudo. É uma grande brincadeira, na verdade, né?
E é bom isso que você fala, porque é um desafio, mas há também, às vezes, a gente pode pensar, né? As mulheres estão nos ouvindo agora aqui no Saúde no Ar, através da Rádio Excélsio, e isso também tem muita disciplina, tem muito empenho, né? O resultado vem a partir de um esforço. E isso também nós queremos falar aqui no programa Saúde no Ar, que você, mulher, que às vezes se olha no espelho, tá, não está satisfeita com a sua vida profissional, com o seu corpo, da forma como você está lidando, a pergunta é também que movimento você está fazendo para reverter essa situação. Será que é possível? Claro que sim. 40, 50 anos, qual é a idade, na verdade, para que você possa adquirir essa qualidade de vida que você deseja? Então, o seminário vai ajudar, o simpósio, né? É, simpósio da mulher e qualidade de vida, que acontece dias 23 e 24, no Pestana Convento, aqui no Carmo, no Centro Histórico de Salvador. E é bacana também que, além de participar dessas palestras, de conversar com profissionais, toda a renda, né, das inscrições desse evento vão ser destinadas às obras sociais em Mandúcia. Uma parte dessa renda, aí a Iga também aqui está com a gente divulgando isso e faz parte do grupo das Amigas de Dulce, que é um trabalho muito bacana, da qual também eu tenho a alegria de participar. Enfim, então, mulheres todas convocadas para participar desses dois dias, duas tardes, na verdade, de discussão sobre o universo feminino. Eu queria começar falando sobre essa palavra que está tão na moda, empoderamento. Mulher empoderada, as mulheres cheias de poder. O que que isso quer dizer na prática? As mulheres se sentem motivadas a estar tomando lugar na vida, né, Isa?
Exato, virou moda, um jargão agora, né? Mulher, empoderamento da mulher. Mas o que significa realmente empoderar? Empoderar é você fazer o que você quer fazer, o que te faz feliz, o que te faz bem. É você vestir a roupa que você quer vestir, sem julgar, porque você está com a saia curta e você está, enfim, fora de forma e não pode usar aquela determinada roupa, uma roupa, um decote. É você dizer o que realmente você pensa e não se intimidar diante a sua idade, a sua classe social. E é você participar com sua voz, né? Ter sua voz ativa mesmo na sociedade, ser forte, ser guerreira, ser atrevida, né? Porque a mulher precisa ser atrevida. Até porque a gente vive um universo muito masculino, né? A gente tem pouco espaço no meio corporativo, pouco espaço no meio político, né? A mulher representa hoje, acho que aumentou um pouquinho para 15%, mas ainda assim é muito pouco. Eu creio que se a gente fosse governado e tivesse as mulheres como gestoras das grandes empresas e dos grandes governos, com certeza a gente teria um país melhor. Eu não tenho dúvida disso. Pela intuição, pela sensibilidade, pelo amor, né, pela responsabilidade e pela visão do outro, né, que a mulher tem essa sensibilidade bem mais aguçada que o homem. Estou errada, doutor Fernando?
Pois aí, Fernando, colocou você numa situação. Fala aí.
Eu tô ouvindo aqui, ela tá se descrevendo, né? Tudo isso aí eu percebo em Iris. Você percebe que Iris é uma pessoa que eu tô conversando com ela aqui fora. Ela já acordou de manhã hoje, ela já fez atividade física, ela já tá marcada mais tarde o treino, ela vai trabalhar o dia inteiro. Então é uma mulher que não para. Essa mulher que não para, ela entendeu que na vida dela, pra você ter uma boa noite, você tem que ter o quê? Pra você ter um bom dia, você tem que ter uma boa noite. Só que, gente, da minha parte da nutrologia, eu sempre falo, que tudo começa com a alimentação. Não adianta você acordar de manhã e ter um café ruim. Não adianta você acordar de manhã e pular a primeira refeição, que é a principal refeição do dia. É onde tem, eu falo da parte hormonal, porque é onde tem o pico da testosterona. Então, se você acorda de manhã, tem uma alimentação inadequada, você tem os picos de insulina ao longo do dia. Consequentemente, o resto do dia vai ser estressante, cansativo. Então, o alimento, ou ele rouba energia, ou ele dá energia. Então, o Iris, ela cuida muito dessa parte da alimentação dela. Logicamente que não é só alimentação, né? É o sono, é o pensamento positivo, é a parte hormonal, é até a atividade física, gente. Então o conjunto vai fazer com que você, depois dos 40, volte a viver bem. Não é só chegar aí, vou fazer uma atividade física, vou comer. Tudo é o conjunto.
A questão da nutrição também, muitas mulheres se preocupam muito, não é só a questão pela vaidade, pela beleza, de estar bem, né, com a sua autoimagem, mas acima de tudo, cuidado com a saúde. E aí a alimentação também vai dar esse suporte, tanto nessa questão do envelhecimento, e manter jovem, como que a alimentação, a nutrologia pode ajudar nesse sentido, e também da qualidade de vida que você falava, Fernando. Isso. Uma alimentação balanceada vai trazer esses dois componentes, né? Saúde e também beleza.
Eu sempre falo, alguns alimentos você não pode tirar da sua dieta todos os dias.
Então, como diga ovo, lá, né? O segredo já.
Ovo, gente, é o segundo melhor alimento do mundo, né? Ele tem 20 vitaminas. Exatamente. Ele sabe tudo, né? Só pede pro leite materno. O ovo, ele tem 20 vitaminas, minerais, aminoácidos, e ele aumenta o hormônio da adiponectina, que é o hormônio do emagrecimento. A gente sabe do peixe, a gente sabe da questão do coco, que é o terceiro melhor alimento do mundo. Então, tem alimentos que eles vão fazer com que você melhore pele, cabelo, unha, disposição, libido sexual, como banana, ovo, que tem triptofano, alegria. A vitamina B6, você que está em casa um pouco triste, vitamina B6 é a vitamina da alegria, do prazer, do bem-estar. Então, banana, ovo, são alimentos que devem ser consumidos. Agora, no horário certo, gente. É importante também entender que a fruta de noite, como a banana, ela não é aquela história, né? De manhã é ouro, de tarde é prata e de noite mata. Então, a banana, ela é muito bom pela manhã, mas à noite não, porque é um carboidrato que vai bloquear o GH. E a mulher, depois dos 40, ela não pode bloquear o GH, porque o GH é o hormônio da longevidade. Então, a alimentação, eu sempre falo, café de rainha, almoço de princesa e jantar de mendiga. Isso é importante também lembrar.
Olha só, gente, você mulher que tem dúvida, vamos aproveitar aqui a presença do Fernando também para fazer essa consulta, não necessariamente uma consulta, mas um esclarecimento. As mulheres falam muito sobre a questão da soja, ômega 3, tudo isso vai no pacote aí da alimentação feminina.
E tem uma coisa também que eu gostaria de salientar, a importância da água, né?
A verdade.
Tem que beber água. Eu falo isso muito para as pessoas. Como é que você faz? Eu digo, olha, eu especialmente que faço atividade no mar, o mar puxa, o sal puxa, né? Desidrata. Isso. Então eu preciso tomar, eu bebo 4 litros de água por dia. E a água é o maior diurético que tem. Então, se você quer emagrecer, o melhor caminho é você beber água, muita água, bastante água.
Ok, embora estamos falando sobre a questão da beleza, da qualidade de vida, isso também não deve ser uma pressão para a mulher, né? Porque infelizmente também a sociedade cobra muito dessa mulher que tem tripla jornada, gente, que ela esteja bela. A mulher precisa estar bem. Primeiro para ela, não é, Iris? O que você diria disso? Inclusive você que é uma empresária do ramo da beleza, a beleza deve ser perseguida, mas com prazer, com leveza, e não com essa, muitas vezes, agressão que as mulheres fazem com o próprio corpo, de forma até indiscriminada, sem procurar os bons profissionais, os lugares realmente que utiliza profissionais de qualidade, e aí elas às vezes acabam perdendo a própria vida nessa luta da beleza.
Importantíssimo isso, Patrícia. A gente viu ultimamente aí casos de pessoas que usaram, né, produtos, injetaram produtos para aumento de glúteo, enfim, e que realmente acabou numa tragédia, né? Uma mulher bonita, com a vida, né, toda estruturada, perdeu a vida por uma questão de vaidade, né? Então, realmente, tudo tem limite. Eu acho que a mulher tem que se cuidar assim. E quando você trabalha essa sua autoestima, eu estava conversando aqui com o Igor, com o Dr. Fernando Filho, antes do programa, que é importante que a gente cuide dessa autoestima. E um primeiro passo, no meu ver, é uma atividade física. Acho que quando você começa a fazer uma atividade física, a se movimentar, a se olhar, a se perceber, você melhora essa autoestima de uma forma sensível. E a partir disso, tudo muda. A sua perspectiva para as coisas, elas vão ser transformadas diante da sua nova, no seu posicionamento com relação à vida, né? Então, é importante você se olhar no espelho e se gostar, se amar. Não que você queira ter um padrão de beleza, ser uma Gisele Bündchen, porque você não vai ser. Eu não vou ser, você não vai ser e eu não vai ser. Mas, se olhar no espelho, está feliz com a imagem que está vendo lá, né? Você se aceitar como você é, com seus quilinhos a mais, com seu corpo como vai. Porque nem sempre é o padrão. Hoje, a rede social impõe isso. Isso é muito cruel, né? As pessoas vivem num mundo fake. Na verdade, a gente vê pessoas postando coisas que elas não fazem, dizendo coisas que elas não praticam. E eu faço questão disso no meu blog, no meu portal da Mulher Depois dos 40. Inclusive, convido vocês a me seguir, @ Mulher Depois dos 40 no Instagram, e o blog é www.mulherdepoisdos40.com.br. Importante, o que eu faço é o que eu pratico na minha vida. Eu não fico criando histórias, não. O surgimento do blog se deu em relação a isso. Aí eu compartilhar com as pessoas a minha experiência de vida, o meu comportamento e as coisas que deram certo no meu, na minha vida enquanto mulher madura. Então, o que eu procuro passar é isso. Não adianta você querer ser uma outra pessoa, nem querer ser Iris, porque você não vai ser. Ah, como é que eu faço para ficar com o seu corpo? Eu tenho 51 anos e muitas pessoas dizem que eu tenho um corpo de 30, massa. Mas isso não é uma coisa que aconteceu agora. É uma coisa que eu venho construindo desde os 16 anos. Desde os 16 anos que eu sou praticante de alguma atividade física, de algum esporte. Sempre fiz isso, é porque eu gosto de fazer. Eu não vou para academia, eu estava dizendo aí, eu amo fazer academia. Eu amo remar, eu amo estar me movimentando. Tem pessoas que não gostam, então procure fazer um pilates, né? Fazer um yoga, fazer uma caminhada. Não é necessariamente o que eu faço que vai ser bom para você. O que vai ser bom para você é o que te faz bem.
Gente, grande experiência, palavras que nos animam nessa manhã de segunda-feira. E estamos começando só uma semana e estamos também no Outubro Rosa, que é o momento em que as mulheres repensam toda a sua vida a partir desse alerta, né? Que é feito em relação ao câncer de mama. E tá aí essa experiência da Iris que traz pra gente que é possível, sim, a mulher sair um pouco dessa zona de conforto que você falou, dessa queixa, que não é possível, que tem muitas tarefas, que não tem tempo, e se programar, se reorganizar, procura os profissionais que estão aí também à disposição numa rede de ajuda e dá o passo, para não ficar só se lamentando da vida. Sua vida é você que faz. E daqui a pouco a Iris vai falar um pouco pra gente da palestra que ela vai dar lá nesse talk show, nesse encontro, que é esse futuro que na verdade é um presente. Mas Fernando, falando então dessa alimentação, se reprogramar, às vezes é preciso que a mulher dê o primeiro passo que ela queira. É fácil? Não. Às vezes mudar hábitos de vida, né? Falamos aqui de beber água. Tinha, por exemplo, não tem esse hábito. Isso. Então colocar uma alimentação saudável, uma atividade física, precisa reprogramar aí a mente, né, também.
É, e uma coisa que você tocou antes, Patrícia, muito bacana também, foi a questão dessa coisa de excesso de estética também. É só pra voltar esse assunto, a saúde, primeiro foca na saúde, gente, vamos pensar em saúde. A estética vem como consequência, mas a estética também é saúde. Então, não adianta só ficar, eu quero ficar com aquele corpão, mas internamente você não tá bem com você mesmo. Então, tem muita gente com saúde física boa, mas não mental. Então, vamos ter cuidado com isso também. Eu vejo, Iris é completa, ela é física e mental. Ela tá bem com ela mesma e ela treina. Voltando a essa parte de programar, eu sempre faço assim, ó, qual é o alimento que você mais gosta, qual é o alimento que você mais come todos os dias? Esse alimento provavelmente é o que vai estar te fazendo pior para sua saúde. Vamos supor, qual é o alimento que você gosta de comer de manhã, Patrícia? Fala para mim aí.
Olha, eu gosto de frutas, suco, aveia.
Pronto, o próprio suco. O suco de manhã, a gente sabe que o quê? Se você pega o suco, tem que ter cuidado. Suco de limão, ok. O suco de limão, a gente sabe que o limão é um alimento com pH muito bom e tal. Mas se você pega suco e aí você bate com o liquidificador, você perde as fibras da fruta. Aí a frutose é o quê? Monossacarídeo com açúcar e é metabolizada no fígado como gordura. Um suco de laranja, por exemplo, ele tem muita caloria. Então você já acorda tendo picos de insulina. Aí ao longo do dia faz essa bagunça hormonal, aí vem o estresse, vem a fadiga, vem o cansaço. Então assim, ó, pega o alimento que você mais come todo dia, é esse alimento que tá fazendo pior na sua vida. Provavelmente é o quê? O pão. Quando você fala em tirar o pão da vida das pessoas...
Ah, não vive sem pão. Ficam...
É. E assim, ó. E aí você fala, doutor, e a mulher depois dos 40? Ela pode comer um pãozinho todo dia? Gente, todo mundo tem suas exceções. Tem aquele dia na semana que a gente libera, realmente você tem uma alimentação um pouquinho mais fora da curva. Mas comer pão todo dia vai fazer com que você suje o seu intestino, né? A gente sabe que o trigo, ele é inflamatório. E aí começa... O intestino, gente, é o segundo cérebro. Quem quer ficar alegre, quem quer ficar feliz, quem quer ficar disposto a comer um pãozinho de manhã, não vai conseguir. Então, assim, acho importante a gente botar na cabeça que os alimentos que vão sempre... Que não devem estar na nossa rotina. Quais são? Eu sou contra o trigo, o glúten, o açúcar, a lactose, a própria soja. A gente sabe que a soja, já que está falando de Outubro Rosa, a soja é um dos alimentos hoje em dia que a gente sabe que ele aumenta o quê? Risco de câncer de mama, porque ele aumenta o estrogênio. O próprio álcool, a cerveja, gente, a cerveja é um dos alimentos que mais, é uma das bebidas alcoólicas, no caso, que mais aumenta o hormônio feminino. Então, câncer de mama hoje, ele acontece numa mulher que tem um hormônio feminino muito alto, certo? Então, vamos ter cuidado com isso. A atividade física, que ele está comentando bastante, costuma ser um remédio também. A gente sabe que tem a questão da genética, mas a gente pode sim burlar nossa genética se a gente tiver um estilo de vida adequado, comendo bem, treinando bem e fazendo bem também, né? Não adianta só comer bem e treinar bem, né, Patrícia?
Bacana, com certeza. E as mulheres que estão nos ouvindo aqui pela Excelsior, AM 840, também pela Rádio Web Saúde no Ar, estão gostando desse papo, gente, mulher após os 40, como é essa vida, como fazer a diferença. E eu já estou recebendo aqui algumas contribuições, mandando um beijo para todas as nossas ouvintes e também que estão interagindo com a gente. A Nivalda, ela diz o seguinte, que está gostando muito do bate-papo. Ela disse que tem 40 anos e está gestando um bebezinho lindo aos 40 anos. Muitas mulheres aqui, maravilha, acham que não é possível. Já está com 7 meses de gestação e depois é a terceira gestação dela. E ela quer saber, ouvir de vocês dois, né? Primeiro isso, conciliar a vida de mãe com a vida de mulher. E depois para o Fernando, uma alimentação e dicas para que ela possa se manter saudável durante e após a gestação. Beijo para você, viu, Nivalda? Parabéns.
Parabéns, Nivalda. Muito legal você estar aí, né, vivendo esse momento tão especial na vida de uma mulher, né? Que é a maternidade aos 40. Você e algumas outras mulheres, né? Ivete também foi mãe depois dos 40. E tem outras pessoas que, inclusive, eu conheço e tenho uma grande amizade que resolveu ser mãe depois dos 40. Então, agora o cuidado tem que ser um pouquinho maior, né? Óbvio, não tem como a gente dizer que não, né? Os hormônios, né, da mulher depois dos 40 começam a ficar mais escassos, né? Você começa a ter uma perda de estradiol, né? E aí, para você retomar o seu corpício de 20, ele tem que dar um corinho a mais aí, viu? Mas nada que seja preocupante, dá para você fazer sim. Mantenha uma dieta, porque a mulher grávida tem que fazer dieta sim. Pode fazer atividade física sim, e deve, né? E continuar sua vida normal. Eu treinei até os 9 meses. Eu saí da academia para maternidade. Então, não existe nenhum limitador, né, doutor Fernando? Estou errada.
Essa coisa de come por dois, né? Fernando vai dizer que não é bem por aí.
E parabéns, tá? Sucesso aí com a sua gravidez e obrigado por estar nos acompanhando aqui na rádio.
Não, ele está certíssimo, é isso aí. Acho que o gestante não é doente. As pessoas, eu estou gestante. Lógico que assim, a gente também não restringe tanto, né? Porque até para o próprio leite materno também, para o bebezinho quando vir, é muita restrição também não, mas ele está certíssima. Atividade física bem acompanhada, com um profissional bacana, você pode sim fazer, a não ser que você tenha realmente tido gravidez anteriores difíceis, que você teve perdas, a gente vai mais devagarzinho, mas assim, é importante isso aí, entender que aos 40 anos, gente, isso é uma coisa que tem que deixar bem clara, 40 anos pode ser um recomeço de sua vida, e aos 50 de novo, e aos 60 de novo, você que está em casa com 70 também, eu conheço gente, paciente meu de 70, 75 anos que antigamente ficava em casa dormindo e não queria. As mulheres dos 70, não, agora é só fazer crochê em casa e ficar vendo televisão. Hoje elas estão na rua, estão treinando. Então, esse conceito de idade está mudando muito, né? Eu acho que a idade é muito mental mesmo. A gente se sente cuidar da parte física, a gente vai muito mais do que a gente imagina. Então, você que está em casa hoje, segunda-feira de manhã, né?
Pois
bora
é,
levantar
lá,
do sofá,
gente,
né?
E no seu blog, Iris, você traz várias experiências, inclusive de mulheres que postam fotos, imagens, trazem para o universo feminino a própria experiência de vida. Elas, como estavam aos 30 anos, como estão aos 50, porque fizeram um trabalho de manutenção, mostrando o que é possível. Então, essa força que uma mulher dá para outras também é importante, né?
Muito importante. Inclusive, a minha história com o blog, né? O porquê que eu estou há 4 anos fazendo isso e não tenho nenhum viés econômico, tá? Quero deixar bem claro que o meu blog, o meu espaço no Instagram, nas redes sociais, é apenas de conteúdo, tá? Eu trago conteúdo, trago temas relativo ao universo da mulher madura e não tenho nenhum viés. Se eu postar alguma coisa falando de algum produto, tenha certeza que não estou ganhando nada para fazer isso. Eu não faz parte da minha política. Né? Eu procuro divulgar aquilo que eu acredito, que eu gosto, que eu uso, tá? Então, realmente, esse universo, né, me trouxe uma nova perspectiva, visto que algumas pessoas transformaram as suas vidas me acompanhando, e isso para mim foi o meu melhor presente. Mais do que qualquer patrocínio, mais do que qualquer coisa que eu poderia ganhar, é receber um texto ou uma mensagem, um telefonema dizendo que, poxa, Iris, depois que eu comecei a seguir o Instagram Mulher Depois dos 40, eu transformei minha vida, eu mudei meus hábitos, eu sou outra mulher, comecei a ver as coisas de uma outra forma, eu tinha jogado a toalha, mas vi que eu posso fazer as coisas mudarem na minha vida, e isso para mim já valeu a pena. Se eu conseguir fazer uma mudança, né, dessa, já valeu por tudo.
Pois é, às vezes falta um incentivo, né? É que a mulher, ela possa se perceber que independente dessa fase da vida, e aí tem a pergunta também aqui da Sandra, ela queria que o Fernando falasse um pouquinho como nutrólogo, o que muda, na verdade? De fato, estamos falando que essa mulher está com vigor, ela está viva aos 40, aos 50, aos 60 anos, enfim, está cheia de vitalidade, mas nessa fase há uma mudança?
Isso, assim.
O que perde, né? O que a mulher vai...
Principalmente assim, a gente vai caindo as vitaminas, os hormônios. Sim. Imagine que você... adolescente, né? Você comia, dormia bem, e vai, quando você vai ficando realmente com a rotina de trabalho maior, a gente percebe as pessoas hoje muito estressadas com o trabalho, pulando refeição, esquecendo do almoço, dormindo mais tarde para pagar contas, e aí você começa a ver que a pessoa começa a se deixar de lado, para viver nesse meio estressante que está hoje em dia a dia. Sem falar também da parte hormonal. Os hormônios vão caindo com a idade. A gente sabe que hoje em dia a testosterona não é só hormônio masculino, ela é um hormônio também que está presente na mulher. Então muitas mulheres se queixam de libido sexual baixo depois dos 40 anos. Mas eu sempre pego nessa tecla, gente, para melhorar um libido sexual depois dos 40, nem sempre você precisa fazer a parte hormonal também. Primeiro você começa com alimentação, com sono bacana, comendo direitinho, treinando, tomando a questão do sol, né? Eu sempre falo da questão da vitamina D, é o conjunto. Depois disso tudo não deu certo, você estimula com fitoterápicos naturais, não melhorando, aí você vai procurar uma parte hormonal. Agora uma parte hormonal onde realmente a coisa mais importante é não buscar o excesso. É buscar sempre doses fisiológicas, sempre fazer um tratamento onde você sabe que isso vai fazer, dar um empurrão, uma carona hormonal, mas não seja uma coisa para você seguir a vida inteira. Muitas mulheres chegam na clínica usando medicamentos sem parar, e aí eu acho que aí é o erro, porque o corpo começa a acostumar, o organismo fica refém, e aí em vez de melhorar, só vai piorar. E a própria parte hormonal em excesso faz o envelhecimento acontecer. A gente sempre fala isso, ó, o GH, gente, que é o hormônio da longevidade, é importante lembrar isso. Ele em excesso, ele envelhece. Ele muito baixo, ele envelhece. Então tudo é equilíbrio. É você não comer, evitar comer carboidratos à noite. É você dormir de 7 a 9 horas por dia. É você beber 2 litros, é 2 litros 700 de água. É você tomar o sol. Um solzinho, gente, vitamina D, é um pré-hormônio, anticâncer, estimula GH. Então esse conjunto, é o pensamento positivo, é a motivação de íris. Isso tudo faz com que você se sinta melhor. Então eu sempre falo, a parte hormonal é importantíssima, mas o excesso também pode prejudicar. Então, se você está em casa se sentindo muito cansada, olhe para você hoje, pense assim, o que é que eu estou fazendo de errado, o que é que eu estou deixando de fazer. A gordura visceral, que é a barriga ali, aquela barriguinha, ela bloqueia todos os hormônios. Então, quanto mais tecido adiposo você tem no corpo, mais você tem um bloqueio dos hormônios, mais você está cansada. Tá certo? Então é importante lembrar isso. Não deixe de ter aquela refeição, um café da manhã bacana, um lanche bacana, um almoço legal, e de noite você vai reduzindo a questão do carboidrato principalmente.
Então, gente, se manter assim disposta, viva em todas as fases da vida, depende disso tudo, né? De escolhas, das escolhas que você faz para manter a sua qualidade de vida. É uma questão também de disciplina e também de autoconfiança, de autovalorização, da autoestima da mulher. Porque aí ela pode passar por todas as etapas, né, Isa? Bem forte e acreditando nela mesma.
Exatamente, eu acredito e eu digo sempre que eu sou sempre a minha nova edição, né? Cada ano que passa, eu com 51 anos hoje, eu adoro essa edição minha agora dos 50, tá? Eu tô curtindo muito essa fase das cinquentonas, assim.
Bom, vocês dizem isso, porque tem muitas mulheres que nem olham os álbuns, porque elas não querem se ver como estavam jovens, e elas se comparam no momento agora, fazem essa comparação e ficam um pouco deprimidas, não é por aí, né?
Por falar em comparação, me comparo com o livro quando é bom, cada edição ele vai ficando melhor, né? Então eu sou que nem vinho, que nem um livro bom. Cada edição eu me sinto a pessoa melhor, mais segura, mais madura. Sei o que eu quero da vida hoje, sei o que eu não quero, sei o que me faz bem, o que me faz mal, e buscar o equilíbrio, que tanto o Fernando falou aqui, que eu acho que esse é o ponto chave de tudo isso, né? Eu acho que na vida a gente tem que buscar o equilíbrio. A gente que está numa rádio católica aqui, com ouvintes que, né, tem essa conexão espiritual, é muito importante esse equilíbrio espiritual. As pessoas estão deixando de lado isso, né? Estão buscando muito a fachada, a estética, a preocupação com o que os outros vão pensar de mim, o que os outros veem, como eu vou vestir, e esquece do mais importante, que é da alma. A gente tem que cuidar.
Isso é bacana, e ele está falando aqui, mas lá fora, que ela é igualzinha, eu conheço eles há muito tempo, e está sempre sorrindo, aquele sorriso terapêutico, você olha pra ela, aquele sorriso. Eu até pergunto em casa, cadê você? Já sorriu hoje, já acordou, já deu um bom dia, já deu um abraço, um beijo. Então isso tudo libera ocitocina, gente, o hormônio do amor, do bem-estar. Então hoje chega em casa, dá um beijo, vai almoçar na casa de sua avó, vai almoçar na casa do seu avô, vai dar um beijo no seu marido, vai dar um beijo no seu filho. Isso tudo é isso aí, Iris, é isso. Ela além de comer bem, treinar bem, além dela ela se cuidar dessa parte hormonal, ela também busca motivar todos ao seu redor. Isso é muito bacana.
É, isso vem muito de Deus, sabe, Fernando? Eu acho que eu sou muito conectada com o divino. E quando você tem essa proposta de querer deixar um legado positivo para as pessoas, e essa questão de se reinventar, né? Você procurar melhorar cada dia. E eu sou uma pessoa extremamente conectada com a natureza, né? Respeito muito o outro, ajudo as pessoas como eu posso, e quando eu não posso, eu também tento fazer alguma coisa, porque é a transformação. Esse é, é você sentir que hoje você fez alguma coisa boa para alguém, ou para você, ou pra, para o outro, né? Isso pode ser até para um parente, ou para uma pessoa desconhecida. É você se sensibilizar com o outro, né? É você olhar o problema do outro e sentir que aquilo poderia ser você também. É você ver que você vive num estado extremamente, né, com grandes diferenças, e ver uma pessoa às vezes precisada e não virar a cara para aquela pessoa, sabe? É você acreditar que existe uma força superior, que aqui tudo é efêmero. Eu acho que quando a gente chega nos 50, a gente tem essa certeza, né, de que a vida é efêmera, né? E quando a gente tem essa certeza, a gente começa a ver e valorizar a vida de uma outra forma.
E essa maturidade, essa autorrealização, esse equilíbrio, né, que vai fazer da mulher aos 40, ela poder ser grande e fazer grandes realizações. Já finalizando, foi muito bom papo, o tempo correu, passou rapidinho, mas fazer então aí um convite para que as pessoas possam participar, as mulheres, sobretudo, dessa quarta edição do simpósio, que vai trazer um pouco de tudo isso que a gente comentou aqui: saúde, beleza, empreendedorismo, autoestima, autovalorização, tudo isso. Fernando, muito obrigada pela presença aqui, suas dicas finais.
Eu que agradeço, realmente, Patrícia, você também com energia muito boa, dá pra ver que você tá bem também, se cuidando, tô vendo você tomando água aí, parabéns. E é isso aí, muito obrigado, e mandar um abraço pra todos aí que estão ouvindo a gente, e vamos lá, gente, viu? Vamos se cuidar, que a vida tá começando agora, viu?
Exatamente, começa agora, aos 40 anos, não pensa que tá terminando, não, você tá só mais madura, mais firme, mais forte para fazer tudo aquilo que você acredita. O simpósio então acontece dias 23, amanhã, e 24, a partir das 16 horas, tem início o credenciamento, você pode fazer a sua inscrição, daqui a pouquinho também vou deixar o telefone para você, e tem lá a nossa publicação no portal Saúde no Ar, falando mais sobre toda a programação, todas as palestras, os temas e os convidados desse evento que vai acontecer lá no Centro Histórico, no Pestana. Finalizando, então, Iris Aze, obrigada por ter vindo. Ela que é empresária, que é mulher, que é mãe, que tem um blog super bacana, Mulher Depois dos 40, e que vai falar sobre o futuro, que é um presente.
Obrigada, Patrícia, foi um grande prazer, realmente foi uma manhã super agradável começar a segunda-feira com essa energia, com pessoas maravilhosas aqui, podendo discutir e conversar com vocês aí, ouvintes, foi muito bom. Eu volto a convidar a todos e a todas, quer dizer, a todas, né, porque é um evento exclusivo para mulheres, para o nosso evento, né, nós vamos fazer a apresentação no dia 23, né, eu e Fernando Filho estaremos no Pestana, dia 23, das 14 às 20 horas, quem quiser participar, eu vou dar aqui o telefone, é 3013-3312 e 99613-8007. Vou repetir, 99613-8007. Tá? E as inscrições podem ser feitas também no site www.eventosqualité.com.br/mulherdepoisdos40. Foi ótimo estar com vocês, desejo a todos uma ótima semana, um beijo no coração e obrigada.